Então diz assim o Senhor, livro de Jeremias, capítulo 1, versículo 4. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu: ah, Senhor Deus, eis que eu não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo o quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha que eu hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e plantares. Versículo 17. Tu, pois, cinge os lombos, dispõe-te e dize-lhes tudo quanto eu te mandar, não te espantes diante deles, para que eu não te infunda espanto na sua presença. Eis que hoje te ponho por cidade fortificada, por coluna de ferro e por muros de bronze contra todo o país, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes, contra o seu povo. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Aleluia. Rei da glória, Senhor, deste lugar, Pai. Sabemos que tu estás aqui, Senhor da glória. Então, Senhor, eu rogo a ti agora, Senhor, que a tua unção poderosa seja derramada, Senhor, sobre a minha vida, sobre este povo, Senhor da glória, Pai. Derrama óleo precioso sobre as nossas cabeças, Senhor. Derrama unção santa sobre os nossos corações, Senhor. Que agora, Senhor de toda a terra, Pai, a tua palavra ecoe profundamente na nossa alma, Senhor de toda a glória, Pai. Fala conosco, Altíssimo. Revela-te, Senhor da glória, através desta passagem bíblica, através dessa mensagem, Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai. Revela-te a nós, Altíssimo. Fala conosco, Senhor da glória, Pai. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, toca no meu coração, na minha mente, Senhor. Toca nos meus lábios, como tu fizestes com Jeremias, Senhor da glória, Pai. Para que, Senhor da glória, as tuas palavras estejam na minha boca agora, Senhor. Pai, eu oro em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, o Senhor desta igreja, Senhor, o Deus das nossas vidas, Senhor, para a tua glória e honra, somente para a tua glória e honra. Então seja, Senhor da glória, glorificado, Senhor de toda a terra, louvado neste lugar, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. Aleluia. Diga graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado, né? Irmãos, esse é um trecho maravilhoso da palavra do Senhor, né? Como muitos, né? Aliás, a palavra de Deus é maravilhosa, né? E podemos ver aqui uma série de circunstâncias que nós podemos aqui extrair para as nossas vidas nos dias de hoje. Um fato que aconteceu ali com Jeremias, né? E como a naturalidade das reações do ser humano em relação a Deus são muito parecidas, né? Moisés também teve uma reação quando foi chamado por Deus, parecida com Jeremias, não quis ir, né? Moisés, ele tentou de todas as formas recusar a delegação que Deus estava dando a ele para libertar o povo de Israel do Egito. Assim como Jeremias tentou aqui fugir daquilo que Deus estava ali estabelecendo na vida dele. E nós sabemos, irmãos amados, que Deus, ele é soberano sobre todas as coisas, né? E as pessoas às vezes confundem determinadas atitudes de Deus com outras atitudes de Deus. Deus, ele jamais vai interferir na sua decisão de querer, de servir a ele. Deus jamais vai interferir na sua decisão, né, de seguir a ele, de querer que ele seja o Senhor da sua vida. Nós temos que desejar isso, nós temos que declarar isso a ele, para que ele possa efetivamente fazer parte da nossa vida. Consagrar a nossa vida a Deus, ninguém pode fazer a não ser nós mesmos. Eu sempre falo assim, né? Quando eu vou numa casa, consagração, irmãos, a consagração bíblica, né? Existem diversas consagrações bíblicas, consagração do sacerdote, consagração de objetos, né? Consagração de uma vida, né, para o Senhor. E todas as vezes que eu entro numa casa e as pessoas estão dispostas a consagrar ali o seu lar a Deus, a gente procede isso, separando aquele lugar para o Senhor, mas nenhum homem, nenhum servo de Deus pode fazer isso por conta própria. Eu não posso chegar na casa de um ímpio e chegar lá e consagrar a casa dele a Deus. Não tem validade nenhuma, espiritualmente falando, seria uma incoerência da minha parte fazer isso, seria falta de sabedoria da minha parte fazer isso, uma vez que eu não tenho autoridade sobre o lar da pessoa, uma vez que quem tem autoridade sobre o lar de determinada pessoa é a própria pessoa, então somente ela pode decidir fazer aquilo e nós, como servos de Deus, podemos fazer. Desde que a pessoa deseje, desde que a pessoa queira. E as coisas de Deus, elas são assim sempre. Não adianta eu querer que os meus filhos, por exemplo, sirvam ao Senhor de forma perpétua. Em determinado momento, a decisão deles é que vai valer. Eu consagrei os meus filhos a Deus. Eu consagrei os meus filhos ao Senhor quando eles nasceram, mas a decisão deles é soberana, né? A decisão deles é que vai valer perante o Senhor na medida em que eles tenham discernimento para, né, tomar as decisões. Por isso que nós não batizamos, né? Pela minha visão espiritual, nós não batizamos crianças, né? Porque elas não têm discernimento espiritual para decidir se querem ou não seguir a Cristo. Elas são crianças, né? Então, vale o quê? A apresentação da criança que foi feita quando ela nasceu ou durante, né, a sua infância, né? A autoridade do pai é exercida, a autoridade da mãe é exercida na consagração da criança a Deus, até que ela possa decidir que caminho ela deseja seguir, por isso que ela se batiza, confirmando ali, né, a sua decisão de seguir ou não seguir a Cristo. É algo muito interessante essas coisas todas, porque o Senhor não abre mão da decisão do homem de servi-lo, né? Conforme diz a Bíblia, a salvação é individual, é uma decisão única de cada indivíduo, né? Um pai não salva o filho não salva o pai, né? Quem se salva somos nós mesmos, né? Através das nossas atitudes e através do sacrifício de Jesus. Temos aqui, irmãos, né, Deus chamando Jeremias. Jeremias, quando foi chamado, ele disse que não passava de uma criança. Você sabe quantos anos tinha Jeremias? Será que ele tinha 10 anos? Será que ele tinha 12 anos, né? Jeremias tinha 24 anos. Jeremias tinha 24 anos. Eu não sei se você sabe, mas Jeremias profetizou sobre Israel durante 40 anos. 40 anos foi profeta de Deus, profetizando sobre Israel. 24 anos, ele se achava uma pessoa infantil. Ele se achava uma pessoa que não tinha condições ali de fazer aquilo que Deus estava delegando. Irmãos, eu creio que a obra de Deus nas nossas vidas depende realmente de diversos fatores. né? De diversos fatores. Eu, por exemplo, me converti a Deus quando eu tinha 29 anos de idade. Eu me converti. Conheci o verdadeiro Deus e me converti. Né? Foram 29 anos que Deus preparou para que eu pudesse ali ter aquele momento, aquela experiência, para que eu pudesse, né, naquela idade, né, vivendo já tudo aquilo que eu tinha vivido, que eu fosse chamado por Ele para que eu pudesse ali conhecê-Lo em primeiro lugar e para depois servi-Lo naquilo pelo qual Ele já havia designado da minha vida. Eu creio também desde o ventre da minha mãe. Desde o meu nascimento, Deus já tinha planejado tudo aquilo que deveria acontecer com a minha vida, né? E Deus, né, sabendo do momento certo que as coisas devem acontecer, aconteceu no momento certo, né? Aconteceu na hora certa para que as coisas maravilhosas de Deus pudessem prosseguir na minha vida. Eu me lembro, irmãos, eu era presbítero na Igreja do Brasil para Cristo, e em determinado momento o Brasil para Cristo, na igreja que eu congregava, tinha prédio próprio, tinha uma estrutura muito forte, era uma igreja antiga já no bairro, né? E em determinado momento o pastor que dirigia a igreja, ele falou assim para mim: eu vou mudar de igreja. Ele me chamou e falou assim: eu vou mudar de igreja, eu vou convocar uma assembleia aqui na igreja, eu vou te colocar como dirigente da igreja. Porque ele falou para mim, eu senti que é hora de eu mudar. E eu fui impactado por aquele momento. Eu não me sentia preparado para executar aquela obra naquele instante, né, porque era uma igreja antiga, e eu vivia assim, eu fazia parte da diretoria da igreja, então eu vivia todas as dificuldades e problemas da igreja, sabia da grandeza daquela obra, sabia das dificuldades enormes de ser um pastor naquele lugar, né? Mas como eu sempre fiz, eu falei: tá bom, pastor, né? Se o senhor desejar dessa forma, se for a vontade de Deus, eu aceito o desafio, né? Como eu sempre fiz. Eu nunca recusei um chamado, um cargo na igreja. Eu nunca recusei nada na igreja. Todas as vezes que fui chamado por um homem de Deus ali, dirigente de igreja, para fazer algo para o Senhor, eu não fugi da responsabilidade. E, irmãos amados, eu lembro, né, que o pastor então deu sequência no negócio, convocou a assembleia, depois não sei quanto tempo, um mês, não sei quanto, não foi assim algo imediato, no dia seguinte, óbvio. Eu lembro, irmãos, eu era secretário da igreja também, então o secretário da igreja fazia as atas, participava de todas as reuniões, então por isso que eu tinha muito conhecimento, que eu participava das reuniões dos diversos departamentos para fazer as atas das reuniões. E aí o pastor marcou a assembleia, e aí a gente morava em São Paulo, óbvio, e nós tínhamos uma empregada. E essa empregada, ela fez assim um molho de pimenta, e eu comi daquele molho de pimenta, que eu gosto muito de pimenta. No dia anterior, me deu uma dor de barriga, irmãos. Me deu uma dor de barriga a madrugada inteira. O dia inteiro, né, na verdade, depois a madrugada inteira. E eu não consegui ir na assembleia. E aí eu liguei para o pastor e falei: pastor, não vou conseguir ir na assembleia. Como você não vai conseguir? Você tem que estar na assembleia. O motivo, né, da assembleia é você. Você tem que estar na assembleia. Eu falei: pastor, eu não consigo. Não consigo. Meu intestino, ele não para de reagir em relação a algo que eu comi. Nem sabia que era pimenta, o molho de pimenta que a pessoa tinha feito. Por que que eu estou falando isso? Eu não fui na reunião. Eu não fui na assembleia. E, consequentemente, né, a assembleia, ela não discutiu aquele... O pastor não apresentou aquela situação na assembleia. Eu não fui o dirigente da igreja. E também o pastor da igreja não saiu da igreja. Por quê? Porque não era hora destas coisas todas acontecerem. O nosso Deus, ele não atrasa e ele não adianta as coisas. Nosso Deus, ele estabelece as coisas sempre na hora certa, para que nós possamos ser abençoados. E eu tenho convicção, se tivesse tudo acontecido como o pastor, né, da igreja desejava, talvez a minha vida ministerial tivesse sido um fracasso, por conta da minha falta de experiência para aquele momento, por conta do grande desafio que era aquela igreja, né? Para uma pessoa talvez inexperiente na obra de Deus. Deus jamais vai errar no seu chamado, então não se sinta, irmãos, criança, quando Deus te chamar. Porque quando Deus te chamar, ele cuidará de te preparar também para tudo aquilo que você deve executar para ele e executar com sabedoria e excelência. Se nós buscarmos a Deus, uma vida de um servo de Deus, né, é vivida em oração, em busca da orientação de Deus para que nós não erremos. E Deus cuidará, nesse contexto bíblico, se você verdadeiramente depender dele, né, Deus cuidará de que você não erre, para que as coisas que são dele sejam estabelecidas de forma correta e sejam abençoadoras, tanto para você, quanto para mim, quanto para a igreja, ou para departamento que a pessoa dirigir. Não importa. Importa que Deus não erra. Deus, quando escolhe, escolhe e escolhe, porque ele identificou algo importante nas vidas pelas quais ele escolheu. Deus está dizendo aqui também algo importante para que você não tenha dúvidas. Olha só o que ele disse. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Ou seja, Deus planeja as nossas vidas. Deus não faz que haja o nosso nascimento por acaso. Deus planeja as nossas vidas, né? O nosso nascimento é planejado por Deus. Tanto é que ele é o Senhor da vida. Não existe vida que Deus não tenha dado. Não existe vida que nasça, que é concebida por acaso. A vida vem de Deus e volta para Deus. Deus é o dono da vida, né? Deus faz nascer e Deus faz morrer. Somente há nascimento pelo desejo de Deus e somente há a morte pelo desejo de Deus também, ou pela, né, autorização de Deus, né? Pela autorização de Deus, né? E ele disse mais: antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Está aí. Talvez você tenha dúvida se o aborto é algo permitido por Deus, né? Eu creio que esse texto bíblico aqui, ele tira qualquer dúvida que nós possamos ter em relação a isso, porque ele disse que antes que saísse da madre, Deus consagrou a Jeremias. Ou seja, aquilo que estava concebido dentro do ventre da mãe já era uma vida. Já era uma vida que Deus ali tinha estabelecido e tinha consagrado para algo que ele desejava fazer. Então, irmãos, não tenha dúvida sobre essas coisas que muitas vezes o povo cristão tem. Tem pessoas, irmãos, tem cristãos, né, tem pessoas que seguem a Cristo, né, que defendem, que acham que não tem nada de ruim ou não tem nada de anormal o aborto, a homossexualidade, o adultério, né? Tem pessoas que não acham que tem nada de errado nisso, que é uma escolha. Hoje nós encontramos pastores que são divorciados, casados de novo e divorciados de novo e casados de novo, né? Deus, ele descreveu claramente tudo aquilo que nós devemos conhecer e saber, e os valores dele em relação a tudo que nós vivemos neste mundo. Tudo que nós vivemos neste mundo. Então, que você não se perca nos diversos assuntos polêmicos que aparecem hoje em dia, né, no meio evangélico e no mundo. Antes você, pelo discernimento bíblico, você compreenda qual é o coração de Deus e qual é a vontade do Senhor sobre essas coisas todas, né? Deus, ele diz para nós. Deus, ele demonstra a nós tudo aquilo que nós devemos saber. Então não tenha dúvidas daquilo que Deus fala. E aí Deus fala, né? Te constituí profeta para as nações. E aí Jeremias tentou cair fora, né? Então lhe disse eu, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. E o Senhor o repreendeu, dizendo, não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Irmãos, um grande fundamento de um bom servo de Deus é não fazer as coisas do seu coração, né? Eu penso, irmãos, que aquele que serve ao Senhor, né? Ele serve a alguém que comanda, ele serve a alguém que dá ordens, ele serve a alguém que manda, né? Ele serve a alguém que é o quê? Autoridade sobre as nossas vidas. O servo serve ao seu Senhor, o servo serve ao seu patrão, o servo serve a alguém que é maior do que ele, que tem autoridade maior do que ele, por isso que ele serve, por isso que ele é servo. Então nós devemos compreender, como servos de Deus, que nós somos servos de alguém que manda e comanda e tem vontade sobre aquilo que nós devemos executar, então nós devemos fazer a vontade do nosso Senhor. Devemos estar atentos a como Deus quer que nós estejamos fazendo todas as coisas. Devemos estar atentos, né, a fazer a plena e explícita vontade de Deus no trabalho que nós temos, né, no esforço que nós fazemos para o Senhor. Então, se nós olharmos, nós tivemos sexta-feira uma reunião com os obreiros da igreja, foi maravilhosa. E nessa reunião, irmãos, estavam lá todos os servos de Deus, aliás, quase todos os servos de Deus que servem nesta igreja, né? E cada servo que serve nesta igreja tem uma habilidade e tem ali uma função específica para que a glória de Deus seja manifesta neste lugar, para que as coisas grandes de Deus sejam manifestas neste lugar. E cada um na sua atividade, cada um ali, né, no seu trabalho, e eu disse claramente ali, não existe uma pessoa mais importante do que a outra nesta igreja. Todos nós temos o nosso grau de importância igual, porque todos nós servimos ao Senhor e devemos fazer com excelência tudo aquilo que nós fazemos para Deus. Devemos fazer com excelência o pedacinho ou o pedação que foi nos dado, né, para executar para Deus. E, né, as pessoas às vezes, elas não compreendem que, independentemente da atividade que é exercida, ou pequenininha, ou muito grande, se não for feita com amor e com excelência, desagrada o coração de Deus. Que adianta eu ter uma responsabilidade enorme, gigante sobre a minha vida na obra de Deus e fazer de forma negligente? Muito melhor é aquele que está fazendo algo muito pequenininho de forma excelente do que aquele que tem uma grande responsabilidade, uma grande obra para executar e está fazendo de forma negligente, né? E as pessoas às vezes não entendem isso. Que se nós construirmos a excelência das nossas atitudes, executando com amor e dedicação, né, nos pequenos, né, nos pedacinhos pequenininhos, né, a grandeza do Senhor se manifestará na união de cada atitude pequenininha que nós fizermos aqui com excelência. E aí a glória de Deus se manifestará, porque o Senhor verá o amor transbordante, verá a dedicação, verá um povo separado verdadeiramente para Deus, verá um povo que trabalha entendendo aquilo que está fazendo, entendendo o grau de importância da sua atitude, e se você entende a importância da tua atitude, do teu trabalho, você vai fazer com dedicação, você vai fazer com esmero, com grande esforço, para que tenha um bom resultado, né? Grande esforço para que tenha um bom resultado. Como nós devemos, né, ter esse entendimento para que as coisas maravilhosas de Deus aconteçam. Nós vamos daqui a pouco participar da Santa Ceia. Tem uma mesa bonita aqui, fiquei olhando para ela hoje, ali, sentado, né? Falei, poxa vida, né? Quanta dedicação, quanto esmero das pessoas que organizaram essa mesa hoje para que nós pudéssemos celebrar ao Senhor. Talvez, eu penso, quanta alegria a pessoa teve estar arrumando ali, desejando que ela ficasse bonita, né, agradável. Não para nós, eu penso para Deus. Eu penso para Deus, quando Deus vê algo certinho, quando Deus vê algo assim, feito com amor, com carinho a Ele, Ele recebe, Ele se alegra também, assim como eu alegrei sentado ali, numa mesa simples. Não precisamos, né, de luxo, não precisamos de cordões de ouro, de cordões de prata enfeitando a mesa, mas na simplicidade daquilo que foi feito, né, compreendemos que Deus está recebendo isso. Compreendemos que Deus está se agradando, compreendemos que Deus está ali, né, olhando para nós, e eu volto a dizer, na nossa simplicidade, né, entendendo que aqui existem pessoas que o amam, não só nas palavras, mas nas suas atitudes, né, não só nas palavras, mas nas suas atitudes. E você, irmãos, esteja certo disso, né, você se levante para o teu chamado, sabe, irmãos? As pessoas, algumas delas desprezam muito aquilo que Deus, daquilo que Deus estabeleceu sobre as suas vidas, né? As pessoas são chamadas para Deus, e quantas vezes as pessoas estão teimando, como Jeremias teimou no seu chamado, estão ali, né, Senhor, eu não posso de uma criança, Senhor, eu sou muito ocupado, Senhor, eu sou muito ocupada, Senhor, eu não tenho tempo para isso, né, Senhor, é isso, Senhor, é aquilo, dando desculpas para lá e para cá, desculpas para lá e para cá. E olha, irmãos, tome cuidado, porque um dia, né, Deus quase matou Moisés por causa da teimosia dele. Moisés quase morreu por causa da teimosia dele. E nós devemos estar atentos. Se você tem um coração agradecido a Deus, agradeça tudo aquilo que Ele te deu, a sabedoria que Ele te deu, o talento que Ele te deu, oferecendo a Ele o teu talento, oferecendo a obra dEle o teu talento, para que outras vidas sejam abençoadas por você, né? Aquilo que eu sempre digo aqui na igreja, que os dons do Espírito Santo de Deus, fora o dom de línguas estranhas, conforme foi nos ensinado na palavra do Senhor, fora o dom de línguas estranhas, todos os dons são para serem oferecidos para o nosso irmão, não são para nós mesmos. Os nossos talentos são para que nós, né, abençoemos as vidas que estão ao nosso redor. Os nossos talentos foram dados por Deus para que fosse manifesto o poder dEle na vida das pessoas que estão ao nosso redor, porque só de nós termos o dom, só de nós compreendermos como usar o dom, só por nós sermos direcionados pelo Senhor para usar o dom para fulano, beltrano, esse ciclano, já manifesta a glória de Deus nas nossas vidas, em nós sendo servos. Olha o que Deus falou para Jeremias: para todo lugar que eu te mandar, você irá, e tudo que eu te mandar falar, você vai falar. E nós, quantas vezes, né, irmãos, estamos ali omissos àquilo que Deus deseja das nossas vidas, né? E tem um caso clássico no meu ministério, né? Eu já comentei aqui uma vez, né? Eu fui pastor na igreja, Brasil para Cristo, na Igreja Metodista Wesleyana, e aqui. E na Igreja Metodista Wesleyana, eu dirigi uma igreja, e todo ano a gente tinha uma assembleia, e na assembleia a gente mudava os líderes, os departamentos. Então, e na Igreja Metodista Wesleyana, tem diversos departamentos. Departamento infantil, departamento de adultos, departamento de adolescentes, departamento de jovens, e outros mais, vários departamentos. Então tem muitos líderes, né? E aí tinha um casal que eu queria chamar para ser líder do departamento de adultos. E ia ter a assembleia e observava o casal. Casal abençoado, né? E aí eu não costumo fazer nada sem a concordância da pessoa. Então antes da assembleia eu chamava as pessoas e falava, eu queria te convidar para ser líder, tal, 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 tal. Se a pessoa não aceitasse, paciência, né? Ia orar ao Senhor buscando o outro. Se não houvesse líder, ficaria sem líder. E aí, eu estava aquele dia, eu falei, eu vou conversar depois do culto com o casal. E aí, justamente naquele dia, se cantou aquela música da Aline Barros, Usa-me, né? E o trecho da canção falava assim, usa-me em qualquer lugar. Em qualquer hora e em qualquer lugar. Usa-me, Senhor, em qualquer hora, em qualquer lugar, como uma ponte, né? Sobre as águas, né? É isso? Sobre as águas. E aí, esse casal estava cantando essa música assim, tão emocionado, sabe? Tão forte, né? E eu olhei para eles assim e falei, são eles mesmo, né? Usa-me em qualquer lugar. É, em qualquer hora, em qualquer lugar. E aí eu fui convidá-los, né? E eles falaram não, né? Tinham acabado de dizer publicamente, né, para Deus usá-los em qualquer hora, em qualquer lugar, e recusaram a atividade de um ano para liderarem um departamento, né, que poderiam ser usados para abençoar as vidas, né? Para vocês verem, irmãos amados, para vocês verem, por que eu dei esse exemplo? É óbvio, eu amo essas pessoas, tenho amizade com elas até hoje, né? São pessoas de Deus mesmo. E foram tratados em relação a isso, porque eu chamei depois para conversar e falei assim, olha, tem algo errado nessa história, né? Eu não usei o exemplo da música, lógico, porque não vinha ao caso, porque foi algo muito específico, né? Mas eu chamei a atenção deles em relação ao talento que eles tinham, né? E das dificuldades que eles estavam colocando na frente deles mesmos para impedirem a glória de Deus manifesto na vida deles. Não era eles, era o diabo, né? Tentando impedir que eles fossem usados por Deus. Mas, irmãos, tem muitas pessoas que estão se enganando-se a si mesmas, né? Enganando-se a si mesmas, porque a nossa vida nesse mundo não deve ser vivida para nós e sim para Deus. Devemos, né, buscar em Deus a capacitação que nós necessitamos, a ajuda para que nós possamos fazer a obra dele com dignidade e com sabedoria. E eu vou dizer para você, né? Eu vou dizer para você que, sabe, quando você trabalha para o Senhor e você age de forma negligente, é um pecado terrível. Deus abomina isso. Então nós temos que compreender o nosso chamado, estar dispostos a servir ao Senhor, mas ao mesmo tempo fazermos com excelência, com esforço, com dedicação, aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Não foi Deus que colocou na sua mão? Se foi Deus que colocou na sua mão, por que desprezar? Por que anular? Por que deixar de lado? Por que, né, deixar Satanás roubar? Ele veio para roubar, matar e destruir, né? Satanás tem roubado e destruído muitos ministérios, muitos dons Satanás tem destruído, tem roubado das vidas, e as pessoas acham que são coisas naturais, né? Se nós formos olhar as nossas capacitações e a nossa condição para fazer a obra de Deus, nós estaríamos falando como Jeremias falou. Estaríamos falando como Moisés falou. Não vão me ouvir, Moisés falou. Não vão me ouvir. Eu sou lerdo de língua. Nós, irmãos, devemos olhar para Deus e falar: Senhor, se tu vais à frente, eu vou. Se tu vais à frente, eu vou. Né? É o que me basta. É o que me basta. Que Deus esteja à frente para que eu vá. Eu sempre falei isso para Deus. Né? Se tu vais, eu vou. Se tu não vais, eu fico. Né? Falo para Deus. Se tu mandas, eu faço. Se tu não mandas, eu espero. Nós devemos depender do nosso Senhor. E você, como servo, se motive a servir. Não olhe para as tuas dificuldades, não. Quem põe dificuldade na tua frente é o diabo. Deus limpa elas. Né? Quem põe barreiras na tua frente é o diabo. Deus limpa elas. Deus destrói elas. Como destruiu as muralhas de Jericó. Como destruiu as muralhas que caíram e ruíram. Né? Pela voz do povo de Deus. Por terem sido obedientes e terem tido fé. De rodearem aquela cidade. Por 7 dias. E 7 vezes no 7º dia. Deus, se eu ouvisse isso de Deus aqui, que é o que você está ouvindo, eu não negaria o meu chamado. E um dia eu ouvi o meu chamado. Se Deus falasse assim para você: não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Se o Senhor falar assim: pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. É óbvio que a obra de Deus, ela não é fácil e simples. A obra de Deus deve ser executada, como eu falei, com esmero e com sabedoria. Neemias foi chamado por Deus para reconstruir os muros e os portões da cidade santa de Jerusalém. E a Bíblia diz que ele mandava ali os soldados, com uma mão eles reconstruíam o muro, com a outra mão eles seguravam a espada, esperando que o inimigo atacasse. Com sabedoria e entendimento, mas ele mandou fazer, quando os inimigos chamaram ele para armar ciladas e para corromper o coração de Neemias, Neemias falou assim: eu não tenho tempo de ir, eu tenho que trabalhar para construir um muro, a obra que eu tenho que fazer é muito grande, eu não tenho tempo de ir para conversar com vocês. Que ele sabia aquilo que Deus havia falado para ele. Ele sabia aquilo que Deus tinha falado para ele. Nós temos que saber aquilo que Deus fala para nós. Temos que acreditar nas palavras do Senhor. E olha, irmão, Jeremias, durante 40 anos profetizando no meio do povo de Israel, Neemias viveu ali, né, o cativeiro babilônico, perdão, Jeremias viveu o cativeiro babilônico, não foi levado para a Babilônia. Neemias sofreu muito, mas Deus o livrou de todos os seus sofrimentos. Tem uma palavra que Deus mandou levar diversos reis. Deus mandou Jeremias encher um copo de vinho, né? E Deus mandou ele levar esse copo de vinho, se eu não me engano, 3 reis, não lembro quais são os reis, mas eram diversas cidades. E Deus falou assim para ele: você enche o copo de vinho, e a taça de vinho, e fala para o rei: olha, essa taça de vinho, né, é a taça, né, da ira de Deus, que virá sobre vocês. E Deus está ordenando que vocês bebam. E aí Deus falou para eles assim: Deus falou para Jeremias, ele falou assim: se eles não quiserem beber, você fale para eles, vocês terão que beber. Olha, né, a autoridade e o poder manifesto de Deus num homem que foi usado para profetizar coisas terríveis no meio do povo de Israel, por causa da rebeldia do povo, e também a diversas nações que Jeremias foi levado a profetizar em nome de Deus. Você não tenha medo. Você deseja verdadeiramente servir ao Senhor? Porque é uma obra excelente, conforme diz a palavra do Senhor. Quem tem um chamado e não serve ao Senhor está sendo rebelde. Quem tem um chamado e não serve ao Senhor está sendo rebelde. E Deus abomina a rebeldia. E Deus classifica a rebeldia como um pecado de feitiçaria. Ou seja, é mortal. É mortal. E você não faça de forma negligente, porque a negligência é abominação a Deus. Deus pune com morte. Aquele que é negligente em relação às coisas dele, foi sempre assim que Deus fez ali, biblicamente falando. Que você hoje se desperte para servir a um Deus que é maravilhoso, que te protege e te guarda, e que tem planos para a sua vida desde antes da sua concepção, que desejou coisas de você antes do seu nascimento. No ventre da mãe, Deus já delegava e entregava coisas a nós, para que as coisas grandes dele fossem manifestas no universo. Você tenha convicção disso, e deseje isso, e fale: Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui para fazer aquilo que eu tenho que fazer. Eis-me aqui, né, para trabalhar para o teu reino. Eis-me aqui para executar aquilo que eu tenho que fazer. Eis-me aqui, né, para fazer a tua vontade, Senhor. E a sua vida será uma vida cheia de paz, mesmo nas lutas. Deus estará contigo, te dando paz, discernimento e direcionando a sua vida para a glória do Senhor. Amém?